Muito bem, terceiro bloco, né, do nosso Além do Derby. Eu vou falar agora da questão das torcidas organizadas, né, que existe. Nós tivemos na década de 70, agora o Israel me corrija se eu estiver errado, a torcida do Grêmio tinha a Cole Gay, que foi uma torcida revolucionária, que abriu espaço para homossexuais. O Sport Clube Bahia já tem um núcleo no seu clube específico para ações afirmativas. Ou seja, dia de luta contra a homofobia, 20 de novembro, o clube sempre coloca essa bandeira, né? E além do Bahia, tem o Internacional de Porto Alegre com algumas ações de torcedores. E todo clube grande do Brasil tem um coletivo LGBTIQIR+. Que é o seguinte, o Bahia tem o LGB Tricolor, o Vitória tem o Pride Rubro, olha que legal. Eu queria primeiro o testemunho da Júlia. Ô Júlia, como é que você acha que as torcidas organizadas, elas lidam com esse assunto? Elas pensam na inclusão do homossexual, da comunidade?
Então, assim, vou falar do que eu tenho contato aqui no Guarani. E eu acho que não. Eu acho que talvez esteja bem no início as discussões e os questionamentos sobre isso assim, mas eles não fazem questão. Tipo, tanto que, como eu falei anteriormente, sobre brincadeiras e xingamentos que usam dentro do grupo da torcida, dentro do nosso círculo social, eu sempre questiono, e sempre quando eu questiono, eles falam assim, ai, toda hora é isso, Júlia, toda hora vai reclamar disso. E aí eu sempre falo, mano, vocês estão falando toda hora, por que que eu vou deixar de reclamar toda hora? E é um negócio que sempre gera uma discussão, assim, no grupo do WhatsApp, que, sim, dura horas. E a questão é, tudo bem, em algum momento da sua vida, você ter sido homofóbico. Tudo bem, em algum momento da sua vida, você ter xingado, ridicularizado. O que eu falo e que eu sempre bato na tecla para falar com os meus colegas de torcida, é para falar que, assim, tá, um dia a gente fez isso. Eu mesmo já fiz isso. A questão é que conhecimento é responsabilidade. A partir do momento que eu tô te falando que tá errado e você percebe que tá errado, você continuar perpetuando isso, você tá se sente contemplado com esse tipo de ridicularização. E aí é um negócio que eles sentem que não podem mudar. Eles sentem que, tipo, se eles mudarem, vai ser ridicularizado pela outra torcida. Então, geralmente, assim, tudo que a gente pensa, parece que a gente tem que ver como que o torcedor rival vai zoar a gente para a gente não fazer. Então, é um negócio que a gente deixa de evoluir pelo que os outros vão zoar a gente, pelo que os outros vão pensar da gente, sabe? Na época do Outubro Rosa, que o Guarani lançou a camiseta comemorativa rosa, nossa, foi um caos no grupo da torcida. Tipo, ai, como é que a gente vai usar rosa na arquibancada? Tipo, negócio que, sabe, uma cor. Se você usar rosa assim, você vai virar gay? Não, não é assim que acontece, sabe? E tanto que eu briguei, a gente brigou no grupo da torcida, eu comprei a camiseta rosa só de pirraça pra assistir o jogo. Porque, nossa, é cada questionamento, sabe? A torcida organizada é um recorte da sociedade. A partir do momento que ela está inserida nessa sociedade, ela tem que fazer questionamentos que a sociedade está fazendo. Ela tem que se repensar, porque senão ela vai ficar ultrapassada e vai ter cada vez menos gente se sentindo contemplada pela ideologia da torcida. Elas vão acabar.
Agora, Aline, a Ponte, ela é conhecida como um clube inclusivo na sua história, né? Abriu oportunidade para negros, pobres, operários. A sua visão de arquibancada, porque eu sei que você é uma mulher de arquibancada. Como é que você acha na questão das torcidas organizadas? Existe essa necessidade, essa vontade de inclusão em relação aos homossexuais, aos transexuais?
Não, não existe. Eu sei que eu vou ser julgada pelo que eu vou falar aqui agora, mas enquanto a Júlia estava falando, eu estava aqui pensando, né, no que responder, no que falar. A Ponte hoje ela é, né, aquele time que briga agora, né, porque o presidente do Rio Grande lá, Rio Grande do Sul, Rio Grandense, não sei, entrou na briga lá para ser o primeiro clube, né, primeiro time do Brasil e tal. E a gente já tem esse histórico do primeiro time, né, inserir o negro, o operário. E aí eu fico olhando, assim, meu, a gente é o primeiro time que brigou contra o racismo no futebol, né? Alguns dizem que foi o Vasco ali e tal, mas a gente tem essa briga. Por que a gente não pode brigar para inserir o homossexual nisso? E aí a gente puxa aquele machismo enraizado de novo, né? De novo, porque eu acho assim... Ah, vamos colocar o homossexual aqui na minha torcida. Ah, mas a torcida do rival vai tirar sarro de mim, igual a Júlia falou, né? Vai tirar sarro de mim porque na minha torcida eu tenho um cara que é homossexual. Então, assim, igual lá atrás, o branco tirava sarro da Ponte Preta porque a Ponte Preta colocou o negro para jogar e a Ponte Preta sobreviveu a isso. A gente lutou contra isso. Hoje a gente é o time que, né, é o primeiro time que colocou o negro ali para jogar e tal. A gente tem uma história bonita, sabe? A gente tem uma história que a gente conta. A gente fica feliz em contar. Por que eu não posso colocar o homossexual ali junto? Então, a gente puxa o preconceito que já vem da sociedade, né? Que já vem há muito tempo, que já vem ali... Não sei, eu acho mesmo que é por causa de achar com que, assim, de pensar com que os outros... Ah, o outro vai rir de mim... Ah, porque o outro vai tirar sarro. E é o que eu falei antes, né? Será que no meio da torcida já não tem? Porque do jeito que no futebol tem, no meio da torcida também tem. Então, assim, talvez tenha aquele que é enrustido, que tem vergonha de falar, mas que ele é, né? Então, assim, será que essa pessoa não seria mais feliz se ela, de repente, usasse o termo, né, que eu uso com a pessoa aqui comigo? Se ela saísse do armário, sabe? Se ela fosse mais feliz em mostrar quem ela é. Então, assim, eu não vejo o menor problema, sabe? Eu acho que as pessoas seriam mais felizes se elas pudessem ser quem elas realmente são. Mas eu acho que a gente está muito longe disso no futebol. A gente está muito longe disso na sociedade. E, infelizmente, eu acho que é uma luta que, assim... O meu filho de 13 vai levar para frente. O meu filho de 5 vai levar para frente. E os filhos deles ainda vão levar para frente e a gente... Eu não sei, assim, eu não sei se eu vou estar viva para ver, assim, essa evolução toda. Mas eu acho que, infelizmente, a gente está muito longe disso. Muito longe.
Elias, posso pegar o gancho da Aline aí?
Deve.
Numa das falas da Aline, ela mencionou, a Júlia também anteriormente, de que o torcedor está preocupado, o torcedor aqui em Campinas fica preocupado do que o torcedor rival vai pensar, vai agir ou vai falar. Você, no início da fala das organizadas, citou a formação da primeira torcida homossexual do Brasil, a primeira torcida gay do Brasil, que foi a Coligay, em 1977, em Porto Alegre. E li, Júlia e Elias, qual foi o motivo da criação da primeira torcida organizada gay em 77, em plena ditadura, em Porto Alegre? O Internacional vinha de títulos seguidos gaúchos. E a torcida, por que Coligay primeiro, né? Porque ela, assim, era Coliseu, era uma boate em Porto Alegre, onde os homossexuais se encontravam, e o dono dessa boate era torcedor gremista fanático, e acabou se reunindo as pessoas, os torcedores e as pessoas gremistas homossexuais, porque não aguentavam mais o Inter ser campeão. E elas teriam, de alguma forma, que ajudar o clube na arquibancada a poder virar o jogo. Olha o pensamento, a atitude dos torcedores do Grêmio em 1977, para criar-se uma torcida homossexual no Brasil. E para você ter uma ideia, ela foi tão grande a notícia, o que se tornou a Coligay. Ela teve vida curta, né? Ela durou até 86 somente, mas ela influenciou na sequência a criação da Fla Gay no Rio de Janeiro, né? Por Clóvis Bornai. O Elias deve se lembrar bem de quem foi Clóvis Bornai no Carnaval Carioca.
Sim.
E só que Márcio Braga proibiu a entrada da torcida Fla Gay no Maracanã. E depois, para você ter uma ideia...
Democrata ele, hein?
Sempre, né? Márcio Braga sempre foi. Aliás, a diretoria do Flamengo sempre foi democrática.
Nossa!
Em todos, a gente sabe desde quando vem essa democracia na direção do Flamengo. E o Márcio Braga e os dirigentes do Flamengo proibiram a entrada da Flagay no Maracanã. E a Coligay frequentava o Olímpico com bandeiras, com faixas, e a repercussão foi tão grande da torcida. O Tele era treinador do Grêmio, e o Grêmio foi campeão, viu, Lee e Júlia? O Inter não conseguiu o oitavo, o Inter era bicampeão brasileiro.
Gol de André Catimba.
Exatamente, gol de André Catimba. O Grêmio acabou quebrando a hegemonia do Inter no Rio Grande do Sul. E para você ter uma ideia, o ex-presidente do Corinthians, Vicente Matheus, trouxe a torcida do Grêmio aqui no jogo da final de 77 contra o Ponte Corinthians. Para você ver a repercussão que deu desse fato naquela época ter acontecido. E a Coligay teve vida curta, durou até 86. A Flagay não conseguiu se projetar no futebol. Você citou, Elias, várias torcidas hoje, os coletivos, na verdade, que estão na internet, principalmente, porque elas não vão ao estádio. Os grandes clubes de São Paulo, o Corinthians tem a Gaivotas da Fiel, que sofre até hoje, mas não sai da internet, do Facebook. Ela é uma ativa, mas ela não consegue acesso ao estádio, como as outras grandes torcidas dos outros clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro, que eu não sei nem se o Rio de Janeiro ainda promove, se ainda tem as torcidas homossexuais, mas o Rio Grande do Sul eu sei que tem, Minas tem, a Bahia também tem. E só para finalizar, Elias, talvez
também tem.
Eu acho que o Paraná também tem, exato. Os times do Paraná.
É.
Acho que o Atlético eu não sei, mas o Coritiba, o Coritiba eu sei que tem. Mas tem só para ter uma.
Super legal.
Não entendi, Eli.
Não, falei que o Coxa tem uma página que eu sigo no Twitter que eu acho super legal também. A luta que eles têm, eu acho muito legal.
E, Elias, só para finalizar esse processo de torcida organizada, nós tivemos em Campinas os dois presidentes de grandes torcidas organizadas de Ponte e Guarani eram homossexuais, mas na década de 90 era difícil, né? Então, eles ficaram, apesar de todo mundo saber, a imprensa sabia, os torcedores sabiam dos dois clubes, mas que eles eram respeitados, eu não sei, talvez a geração, a internet, o pessoal respeitava quando via e sabia que os dois eram homossexuais, eram presidentes das duas grandes torcidas organizadas da época. E
porque as pessoas não aguentavam com eles, não aguentava, sabia que se zoasse, ia tomar um pau.
Exato, belo ponto lembrado, Júlia. Sabe qual foi uma das primeiras ações da Coligay em 77 para combater o preconceito e o homossexualismo na arquibancada? Ela foi aprender karatê. Olha o pensamento e a atitude tomada, a necessidade de se tomar de se promover uma ação de defesa. Lá nos anos 70, ela formou karatecas e lutadores de karatê, atletas de karatê, para combater no estádio o que poderia ser violento contra eles mesmos. Então, você vê, se aqui a gente tem a torcida não podia com os presidentes, porque os dois sabiam brigar muito bem, você imagina uma torcida formando karatecas e atletas de karatê para combater o preconceito nos anos 70. A gente está falando em 1977. Então, o Brasil ele tem no seu processo de formação toda essa conjuntura conservadora, por isso que eu acredito que a formação brasileira conservadora culturalmente, ela faz com que o machismo e agora, por consequência, ou a homofobia, sejam reflexo da sociedade dentro do futebol também.
Mas tem um outro fator que colabora também, né, gente? A gente não pode negar, e principalmente em Campinas, né? Que é a fama que Campinas carrega. A gente não pode negar isso.
Mas Porto Alegre também, né, Elias? Então, o Rio Grande do Sul também.
Aí o torcedor também, exato. Sim, mas aí o torcedor da Ponte e do Guarani não quer investir camisa rosa, o que eu acho uma estupidez. Eu tenho muita camisa rosa aqui em casa, adoro
dois,
rosa.
Elias,
aí, o que acontece?
Eu, no caso, quase não tenho, porque eu não gosto tanto. Olha,
não, mas aí é preferência,
Eu também.
Preferência. Mas aí, no caso, por exemplo, aí por causa dessa fama besta, é uma coisa folclórica, gente. Não tem nada a ver. Não sei se o Israel vai me corrigir. Essa fama surgiu por causa do filho do Orozimbo Maia.
Carlito Maia.
Carlito Maia, que foi que ele viajou para a Europa para fazer, foi estudar faculdade e voltou com os hábitos europeus. Aí, essa cidade cheia de brucutu, cheia de brutos, né? Aliás, né? Não exterminou tudo, não. Continua bem presente isso. Aí o que aconteceu? Os caras ficaram de nariz torcido. E aí a fama começou. O que é uma verdadeira estupidez. Quer dizer, se você pensar bem, é um negócio meio louco, né? Quer dizer, o cara voltou com hábitos de gentileza, educação e cavalheirismo. E isso era considerado um defeito.
Sim, isso a gente tá falando da década de 40, hein, Elias?
40! Não, mas isso ainda é presente.
Sim.
Isso ainda é presente. Vai lá no campo. A Aline e a Júlia podem ser testemunhas. Tanto no Brinco de Ouro como no Moisés Lucarelli. O torcedor homem que tem uma postura passiva durante o jogo... O que, que é passivo? Ele é assim, eu também, os caras pegaram no meu pé, porque eu ficava no jogo. Eu já fui em muito jogo nos dois estádios. Eu ficava quieto. Eu ficava observando o jogo, observando desde criança, desde adolescente. E as pessoas não aceitavam. Por quê? Porque você tem que ser bruto. Você tem que ser estúpido. Você tem que ser grosseiro. Ou eu tô enganado, Aline?
Não. Na verdade, você tem que ser macho, né? porque é o que a torcida gosta de falar, né? Você tem que ser macho, sabe? Tipo, você tá no estádio, você tem que ser macho. Você tá no estádio, você tem que ser homem. Então, assim, eu cansei de ouvir isso, né? Então, você não está errado em nada. É assim mesmo. Não,
e aí, isso acaba servindo de pano de fundo, Israel, para esses gritos. Para esses gritos que ecoam nas arquibancadas. Porque isso, na minha concepção, Júlia, Aline, Israel, é apenas um reforço que a torcida quer transmitir o seguinte: olha, ser homossexual é errado. É tão errado que nós usamos como ofensa.
Sim, exatamente.
O que é um absurdo, né?
É.
O que é um total absurdo.
E até você falando na questão de ficar sentado tal, e de assistir o jogo, eu acho que quando eu era mais nova, eu xingava muito, né? Eu falava muito palavrão no jogo. E era assim, tipo, xingava juiz, xingava jogador, xingava tudo que viesse na frente, eu xingava. E assim, o pessoal da torcida, nossa, batia palma, falava isso aí, achava engraçadinho, sabe? E aí agora que eu tô mais velha, né, já enche o saco, eu quero ir pro estádio pra assistir o jogo, sabe? É, de vez em quando canto umas músicas, canto, bato palma, fico lá no meio da bateria, mas eu fico assistindo o jogo. E grande maioria dos torcedores organizados, às vezes nem vem os gols. Só fica sabendo que foi gol porque todo mundo começou a gritar, porque tá lá, tipo, vidrado na torcida em vez de assistir o futebol.
Você sabe que eu vou contar duas histórias aqui rápidas. Não é em cima do muro, não. Não é em cima do muro, não. Aconteceu mesmo. Quando eu tinha 18 anos, eu fui com o pessoal da minha faculdade, da PUC Campinas, que eu estudava jornalismo. A gente foi assistir a semifinal da Série B de 91, Guarani e Curitiba. Acabou o jogo, o amigo meu falou assim: pô, mas é muito chato esse jogo com você. Você não vibra, você não comemora, você não faz porcaria nenhuma. Pum! Traço, passa. 2005. Flamengo e Ponte Preta, não sei se o Israel lembra, era quando o Flamengo, o Joel Santana, assumiu e o Flamengo tava num sufoco danado. Tava num sufoco danado e a Ponte também. Se eu não me engano, a Ponte perdeu aquele jogo. Perdeu aquele jogo. Começou o jogo, eu ficava falando pro amigo meu, André Pianca, tô cito aqui o nome dele. André Pianca, começou o jogo, eu falei: ó, vai entrar lá nas costas do Léo Moura, hein? Toma cuidado, hein? E eu ficava falando, ele falou: porra, vai pro microfone, pô. Você tá falando aqui na arquibancada, pô. Tá mandando o técnico coordenar. Pior que foi assim mesmo que aconteceu. Então, quer dizer, cada um tem um comportamento, gente. Eu tenho esse comportamento do grande campo. Fico quieto, fico de boa. Eu quero observar o que o treinador faz. Será que custa? Custa as pessoas aceitarem isso? Que cada um tem seu jeito?
Custa. Custa porque
pelo
nem
jeito
todo mundo...
cobrando caro.
É, nem todo mundo entende, né? A sua... O meu pai, por exemplo, meu pai é um cara que... Ele veio do Paraná para Campinas Ai, meu Deus, agora eu vou falar uma data, eu vou até errar. Mas meu pai veio para Campinas com 14 anos, ele nasceu em 1961, vocês façam as contas...
75!
Eu já não sou mais capaz de fazer... É. E ele veio, E meu pai veio para Campinas torcendo para o Palmeiras, né? Porque o bisavô dele era italiano, a família inteira era italiana, que veio da Itália, ele veio torcendo para o Palmeiras. E quando ele veio para Campinas, ele foi trabalhar no Ceasa, e no Ceasa eles tinham um pessoal lá que formou uma torcida, que era a antiga Camisa 12, que torcia para Ponte Preta, né? E meu pai achava maravilhoso. E aí ele começou a ir para o Moisés Lucarelli, com esse pessoal, eram uns japoneses que trabalhavam no Ceasa. E aí, assim, a gente tem camisas em casa até hoje, né? Essas, das torcidas antigas. E meu pai é um cara que, assim, hoje ele entra no estádio, ele assiste o jogo, ele faz um comentário, ele, sabe, fala uma coisinha aqui, um palavrão ali. Mas meu pai não comemora, sabe? Em casa é a mesma coisa. Meu pai senta no sofá, ele abre a cervejinha dele, acende o cigarrinho dele. E ali ele fica. E no estádio é assim em casa, é onde ele tiver que ele tá assistindo o jogo, é assim.
E a filha dele?
A filha dele é uma desbocada. A filha dele encontrou com o vizinho ontem, o vizinho falou, viu, você não tá mais assistindo o jogo da Ponte Preta não, porque eu não escuto você xingar? Aí eu falei, não, é porque eu tô assistindo lá na casa do meu pai, né? Então ele não escuta. A filha dele é desbocada. Mas meu pai é o cara que assiste o jogo na dele, assim, nem todo mundo entende, né? Então, assim, a gente começou a assistir o jogo no Alambrado, porque ali no Alambrado não tem aquela cobrança que tem na arquibancada, né?
Uhum.
Então, assim, eu com meus 1,56 de altura, fico ali, né, no Alambrado, a gente assiste, porque ali não tem a cobrança, mas é meio difícil. Essa cobrança que o Elias falou, ela acontece sempre, né? Nossa, tem que bater palma, tem que cantar aí.
Levanta! Mas... Levanta!
É isso. Tira, né?
É. Fala, Israel.
Não, eu só eu acho que até esses dias atrás eu tava lendo uma entrevista do Alex no Ludopédio, do Alex, cara, que jogador do Palmeiras, do Cruzeiro, que tá na ESPN. E o Alex fez um comentário de que era normal para ele foi criado, a geração dele foi criada, de que esse tipo de sentimento ou ação do torcedor no estádio era coisa normal. Então era normal a torcida xingar, como a Júlia falou. A Júlia não é tão da nossa época assim, a Júlia é mais nova. Então já, até agora era normal a normalização das ações do torcedor, que não havia punição, isso talvez constituiu um dos maiores problemas hoje para se combater tudo isso que a gente está falando aqui. Porque era normal o torcedor xingar, chamar de viado ou de agressão racista, homofóbica naquela época. Era normal. A gente vê o Luxemburgo falando que era normal o jogador se chamar de macaco no campo. Na época ele era jogador e para ele o racismo atual era muita frescura. Então, jogadores ou treinadores, atletas que viveram esse período, o futebol brasileiro foi formado dessa forma como normal as mulheres xingarem no estádio, homens xingar no estádio, ofender a mãe do juiz, xingar o juiz, esse tipo de coisa normaliza, se xingar o jogador do time adversário de determinada situação ou ofensa. Normalizando esse tipo de processo, ocorreu tudo que a gente está tentando combater nos dias de hoje. Hoje é muito mais difícil se combater esse tipo de coisa, principalmente pela internet.
Sim.
Onde deu voz a todos aqueles que não tinham ou aqueles que se escondiam. Mas o estádio normalizou esse tipo de processo durante décadas no futebol brasileiro. É normal chamar o outro de macaco, é normal o torcedor do Guarani chamar o torcedor da Ponte de macaco como é até hoje. Mas mais pelo mascote que iniciou dessa forma pejorativa e agressiva nos anos 30, 40, e se tornou depois mascote do clube, como também era normal o torcedor da Ponte xingar o torcedor do Guarani de qualquer outro nome. E normalizou-se isso dentro do estádio. Como normalizou a torcida da Ponte gritar o nome do Jura de viado? Como era normal chamar o Renato Gaúcho de viado no Maracanã? Quando o Renato jogava nos estádios. Então, assim, normalizou-se esse tipo de coisa que hoje acabou sendo muito, e está sendo muito difícil de se combater, porque na cultura do futebol brasileiro é normal. Então, é normal tratar o outro de tal de ofensa racista, era normal, com a consciência que as pessoas hoje, graças também à internet, a internet tem também esse lado positivo, graças a isso, a consciência que as pessoas veem. Então, as reações, as punições e as leis também favoreceram a luta de muitos nas décadas anteriores. Então é importante deixar isso registrado, que a normalização desse tipo de processo no futebol brasileiro, ele não é de agora, ele é cultural. O futebol brasileiro foi formado dessa forma, sendo normal esse tipo de coisa, e hoje a gente tenta combater.
Bem, depois dessa verdadeira aula de Israel Moreira, nós vamos fazer uma pequena parada e daqui a pouco voltamos para o nosso bloco final, aqui do Além do Derby, que discute a homofobia no futebol.